história de vida de hoje tem um título que é um pormenor da história. Começa em São Tomé e fala de uma paixão que não se chega a consumar.
É tão triste esta história, mas ao mesmo tempo tão bela.
Chama-se Zani.
Por muitas estrelas que possa haver no universo, elas serão sempre infinitamente menos do que as que podemos imaginar. Não é uma citação, é um arranjo a partir de uma ideia de Gonçalo M. Tavares sobre as potencialidades ímpares da ficção em relação à realidade. Entre os seus princípios e fim terão decorrido 10 a 15 anos. Começou a acontecer em São Tomé, ainda em finais da década de 60, onde eu trabalhava como técnico oficial de agricultura. Fernando era responsável por uma grande empresa de construção civil de Portugal. Teresa, sua mulher, era educadora de infância, Zani, uma cadela jovem do casal. A cidade era pequena, muito limitado o número de europeus que ali viviam. Foi, pois, natural que o meu caminho se cruzasse com os meandros do destino da simpática família. Não sei como, não recordo quando, já me esqueci porquê. Sei que me apaixonei por Teresa, que era inteligente, elegante e exuberante como a vegetação tropical da ilha. Encontrava-me com ela na praia, enquanto o marido dirigia as obras de construção do cais, e eu me autoconcedia folgas de um serviço em que era diretor e ao mesmo tempo o único funcionário. Eram encontros de uma ingenuidade muito grande. Contentávamos em tocar-nos com as extremidades úmidas dos dedos, olhar-nos tão profundamente quanto o mar que se estendia à nossa frente, inspirar-nos e escrevemos longos poemas um ao outro. Cheguei a estar em sua casa só com ela e a presença incómoda de um criado. Chegávamos a beijar-nos como adolescentes verdadeiramente apaixonados, sem que, contudo, a nossa aventura tenha ido muito além. Fernanda percebia-se do jogo. Talvez imaginasse que Teresa o traía, que, além de apaixonados, eu e Teresa seríamos amantes. Mas não éramos, nunca fomos. Até que um dia a nossa vida de novo se separa. Como funcionário público, eu sou transferido para Angola. Fernanda acaba a obra em São Tomé e regressa com Teresa e com Zani, naturalmente à sua base. Mais não sei quantos anos, 10 ou 15, eu caso, sou pai por duas vezes. Regresso também à minha base, que é o Alentejo na Lisboa, como a do Fernando e da Teresa. Separo-me e sei por amigos comuns que eles continuam juntos e felizes. Sei o local exato onde moram. Mas sou informado do novo exílio de Fernando, no Zimbábue, desde há mais de um ano na construção de uma nova ponte. E eu só, alimentando a custa a minha solidão, não resisto a procurar a Teresa, sem qualquer aviso, sem que ela saiba sequer que eu continuo a existir. Moro numa transversal da Avenida dos Estados Unidos da América, que não tenho dificuldade em encontrar. Localizo o número, o 15, que certifico demoradamente, procuro o elevador a que me dirijo e abro a porta. Atrás de mim, puxando uma volumosa mala de viagem, alguém me impede elegantemente que a feche. Entra, instala-se ao meu lado e, sem me cumprimentar, marca decididamente o terceiro andar. Como que por instinto e antes que o coração rebente, eu marco o quarto. Subimos sem trocar uma palavra. Ele toca a campainha e responde um cachorrito lá de dentro. Será Zani ainda, penso. Teresa vem abrir. Fernando beija, entra em casa e ambos me acenam um adeus como se o nosso encontro fosse de facto um acontecimento trivial. Fechada a porta, o elevador ascende ao quarto andar. E para mim, foi como se tivesse viajado até à mais remota estrela da Andrómeda. António Saias, Arriolos.